Bom, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Estamos, senhores representantes do Sindicato de Estivadores e da Atividade Logística. Estamos aqui para fazer a audição sobre a petição da PATAV, Plataforma Antitransportes de Animais Vivos, que solicitam, petição 436/13/3, que solicitam a abolição do transporte de animais vivos por via marítima para países fora da União Europeia. Temos connosco, da parte do Sindicato de Estivadores e da Atividade Logísticas, o Presidente do Sindicato António Mariano, o Tesoureiro António Pedro Vaz e o Presidente da Mesa da Assembleia João Pedro Valério. Dos partidos, temos connosco aqui deste lado o Senhor Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Senhora Deputada Patrícia Fonseca e Senhora Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, Senhor Deputado Carlos Matias e Senhora Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, e eu, enquanto relator desta petição e representante do PAN. Eu irei passar-vos a palavra, a vós, sindicatos. Terão 10, 15 minutos para fazer uma intervenção sobre o teor desta petição e depois passaria a palavra aos senhores deputados, cerca de 3 minutos a cada grupo parlamentar, para fazermos algumas questões, alguns pedidos de esclarecimentos aos senhores representantes do sindicato. Liga, liga, liga. Aqui, aqui, aqui.
Primeiro, só uma pequena correção, enfim, que não é culpa dos vossos serviços, mas nós usamos realmente essa designação, Sindicato de Estivadores da Atividade Logística, quase como uma imagem de marca, embora a nossa designação que está publicada, é melhor ficar aqui, a constar, é Sindicato Nacional de Estivadores, Trabalhadores do Tráfego com Frentes Marítimos, e outros. Essa é a designação oficial, pronto, mas é para... Sindicato Nacional de Estivadores, vírgula, Trabalhadores do Tráfego, vírgula, com Frentes Marítimos e outros. Essa é a designação que está publicada. Eu já que tenho 5 ou 10 minutos para abrir, então talvez fosse melhor ler algo que nós construímos e que tem quase a forma de um manifesto, embora não seja ainda público, mas se calhar melhor altura do que esta para o fazer não haverá. Então ia falar sobre o que nós escrevemos. Manifesto contra o transporte de animais vivos. O transporte de animais vivos sempre foi uma realidade presente nos portos portugueses, principalmente no que se refere ao transporte de bovinos, desde o arquipélago dos Açores até alguns portos do continente, quase exclusivamente Lisboa e Leixões. As condições do referido transporte de animais, comércio importante para a economia dessa região, embora continue a ser realizado em condições deficientes, melhorou substancialmente nas últimas décadas, o que se comprova pelo menor número de animais acidentados ou mortos durante o referido transporte. A verdade é que tal transporte de animais vivos com origem nos Açores, que deveriam ser acompanhados a bordo por um responsável da área da veterinária, e não são, resulta sempre numa considerável perda das condições de saúde de tais animais. Muito haverá ainda a melhorar nas condições de transporte de animais vivos dentro do território nacional, enquanto não se optar pelo transporte generalizado e desejável do transporte das respectivas carcaças em adequadas condições de refrigeração ou congelamento, a não ser que se trate de animais para reprodução, naturalmente. Mas não oferir transportes de animais a razão de fundo para este nosso manifesto, enfim, para estarmos aqui hoje. Assistimos no decurso dos últimos meses ao aparecimento e intensificação de um novo tipo de negócios que envolve a exportação de dezenas de milhares de animais vivos mensalmente para diversos países do Médio Oriente e Norte de África, Israel, Egito, Tunísia, Argélia, etc. Bem, se algum destes não está correto, é uma questão de se corrigir. À volta das diversas envolventes deste novo negócio exportador, temos vindo a constatar uma série de situações e comportamentos inaceitáveis relativamente aos quais não nos podemos manter indiferentes. No embarque, a forma degradante, eu queria, isto está dito aqui, mas no texto, mas eu gostava aqui de fazer um apontamento. Os estivadores não tocam nos animais, não fazem, embora nós chamemos, digamos, os profissionais deveriam fazer o carregamento e a descarga de cargas, podemos considerar os animais vivos uma carga, no estrito sentido, a verdade é que nós não lhes tocamos. Isto é feito pelos transportadores e nós assistimos, enfim, àquilo que é feito. Gostava de fazer esta ressalva inicial. Mas no embarque, a forma degradante como estes carregamentos de animais se realizam, com os animais a serem frequentemente sujeitos a práticas brutais e desumanas, nomeadamente a projeção desses animais desde alturas consideráveis até ao solo, a partir dos veículos transportadores, causa de ferimentos nos mesmos que inclusive conduzem ao seu abatimento imediato. Ou a prática constante, abatimento imediato que nós podemos comprovar, porque já temos sócios que podem testemunhar isso. Ou a prática constante de torturas nesses animais através da aplicação gratuita e contínua de fortes choques elétricos. Esclarecemos, a partir da nossa própria experiência, que estas práticas abomináveis não envolvem diretamente estivadores, porque são os próprios produtores e outros exportadores rodoviários dos animais a infligir as brutais práticas referidas, excluindo das mesmas operações de carregamento a bordo, de forma irregular, se não mesmo ilegal, os profissionais da estiva. No transporte, verificamos deficientes condições de transporte a bordo dos animais, muitas vezes totalmente desprovidos de condições ambientais e sanitárias mínimas. Num acondicionamento espacial exíguo, simultaneamente imundo e doentio, sem acompanhamento de qualquer responsável oficial na área de veterinária dos cuidados de saúde animal. Não nos parece defensável que em viagens de vários dias ou mesmo semanas para o Mediterrâneo, através de mar tantas vezes alteroso, animais vivos viajem compactados, muitos deles feridos, algumas vezes sobrevivendo no meio de mortos, todos atolados na espessura das suas próprias imundícies. No decurso de viagens mais tempestuosas, animais mortos e, quem sabe, se feridos, são pura e simplesmente atirados borda fora, qual lixo. Na descarga, existem provas irrefutáveis de que a descarga destes animais nos portos de destino acontece frequentemente associada a condições deploráveis, até mesmo a práticas violentas e brutais em circunstâncias e num ambiente local normal, porque muitos destes países importadores não são reconhecidos como grandes respeitadores da qualidade de vida e da morte dos animais. Não nos queremos envolver nas questões ambientais que envolvem a produção massificada de animais para abate e consumo alimentar. Mas, em pleno século XXI, existem meios mais civilizados para fazer chegar proteínas na forma de carne, em condições higienicamente certificadas, desde os centros de produção, como será o caso de partes do território nacional, até países reconhecidamente com menos condições para essa produção, mas cujas populações têm o mesmo direito que nós a aceder a tais produtos em adequadas condições de saúde pública. Nem servirá de atenuante a exigência dos importadores para que a carne dos animais para consumo humano seja abatida segundo rituais específicos associados a práticas religiosas diferenciadas, porque sabemos ser perfeitamente possível associar e certificar tais práticas ao abate controlado no país de origem. Não se leia neste manifesto qualquer rejeição absoluta contra o trabalho e iniciativa dos produtores pecuários nacionais. Não é disso que se trata. Desconhecemos em absoluto o valor que estes contratos representam para os mesmos e para a economia nacional. Mas não temos quaisquer dúvidas de que até acrescentaria imensas mais-valias e criaria bastante mais empregos exportar carne proveniente de abates certificados em todas as vertentes, incluindo os rituais exigidos, embalada, acondicionada e transportada, em equipamentos geradores de frio, contentores e navios incluídos, por forma a chegarem a estas populações mais carenciadas de forma tão saudável como exigimos que chegue à nossa mesa, a de quem não optou ainda por formas alternativas para se alimentar. Em conclusão, vou acabar mesmo, e atendendo a tudo aquilo que foi referido, que resume muitas situações sobre as quais existem documentos, relatos e imagens reais suficientemente eloquentes, o SIL, Sindicato Nacional que representa os estivadores portugueses, para além de outras profissões que desenvolvem a sua atividade profissional nos portos e outras áreas logísticas do território nacional, declara todo o seu apoio à declaração de objeção de consciência que individual ou coletivamente os seus associados lhe transmitam, com conhecimento para as respectivas empresas, quanto à sua indisponibilidade e consequente recusa na intervenção profissional em operações de embarque de animais vivos. Apela a todos os agentes políticos para que legislem, regulamentem, fiscalizem e, no limite, impeçam, por todos os meios legais ao seu alcance, a continuação de mais esta barbárie do século XXI nas atuais condições que ninguém responsável pode continuar a invocar desconhecer. Este é um manifesto que temos parado, que ainda não tínhamos feito sair, mas que é apropriado para estas circunstâncias. E agora estou disponível para as perguntas que queiram fazer.
Muito obrigado. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei de veras atónito com a dureza do vosso comunicado, a dureza e a abrangência. A abrangência em termos de análise veterinária, transporte, produção, económico. Tudo. Tocaram em todos os pontos com uma clareza de bastante conhecedora sobre a matéria. Eu não estou capacitado para produzir tais afirmações. No entanto, concordo quando dizem que o ideal seria, e aliás acabamos de analisar isso, seria exportar carcaças devidamente embaladas e transformadas e com frio. Isso era o ideal, estamos todos de acordo. Mas temos que ver também a conjuntura do mercado e as oportunidades de negócio quando aparecem. O desejável é uma coisa. Agora, achar que devia ser desta forma ou da outra, realmente, nem sempre é possível realizar tudo como nós queremos. A questão que coloco, e não vou entrar mais em pormenores, porque vocês, nesse manifesto, tocam em todos os pontos possíveis e imaginários. Eu também já estive presente em alguns embarques e não posso, com essa clareza, afirmar palavras de barbárie, e não posso afirmar palavras de duras como vossas excelências utilizaram relativamente aos operadores que lá estavam, nem às inspeções que lá estavam, nem aos inspectores da DGAV, nem a todo o pessoal que estava efetivamente a abarcar os animais. Né? Os senhores terão outros indicadores disso, mas às vezes que eu lá estive, testemunho que é contrário e que isso não existiu enquanto eu estive lá presente. Por isso, também posso afirmar com essa clareza, porque estive lá presente em alguns embarques e estarei noutros para, efetivamente, garantir que o bem-estar animal é cumprido. Agora, a questão que eu coloco é, e até vão à questão legítima, natural, dos objetores de consciência, até entram nas questões religiosas, coisa que eu, por ora, me recuso a trazer para aqui para a discussão. A questão que eu coloco é, vocês enquanto sindicato opõem-se frontalmente à exportação de gado vivo. Não colocam em cima da mesa nenhuma situação onde isso fosse possível. Não há nenhuma situação que o sindicato quisesse ser parte da solução, de que efetivamente podiam destacar um período do ano, os vossos associados teriam uma formação específica, os vossos associados teriam uma intervenção direta no embarque, nada disso. Está posto totalmente de parte para o sindicato haver embarque de animais vivos dos portos portugueses, ou não? Ou há realmente alguma proposta vossa que pudesse assegurar este transporte de animais vivos? A minha questão que queria colocar era essencialmente essa. Muito obrigado.
Muito bem. Eu passaria então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada. Olá, boa tarde. Obrigada pela vossa presença aqui no âmbito desta petição. Anteriormente ouvimos o representante da Ordem dos Médicos Veterinários referir também a questão do transporte das carcaças e parece-me que tanto da parte da Ordem dos Médicos Veterinários como dos representantes dos estivadores isso seria uma possibilidade e até a mais viável, ou seja, existe aqui uma proposta de uma alternativa que tem a ver com o transporte das carcaças. No entanto, o representante da Ordem dos Médicos Veterinários referia que não lhe parecia ser viável. Eu pergunto-vos se vocês têm, dentro da vossa experiência de trabalho nos portos, conhecimento de transporte de outro tipo de alimentação em que seja feito por estes mesmos meios, ou seja, em rede de frios, e que se afigure uma possibilidade real para o transporte destes animais, mas já não vivos, em carcaças e que até, como foi referido, trará mais incentivos económicos, digamos assim, ao país. Entretanto, eu também já estive no Porto de Setúbal, tive bastante dificuldade em entrar, mesmo como deputada da Assembleia da República, eu e o deputado Jorge Costa, o que para nós nos coloca questões relativamente à transparência daquilo que se passa e dentro do transporte de animais vivos. O que eu gostava de colocar aqui é porque é que não são os estivadores a fazer o carregamento destes animais. Imagino que a formação seja um pouco, tanto quanto nos foi referido, não é obrigatória a formação, quer para o embarque, quer para a estadia a bordo. Logo, parece-me que neste caso os estivadores até poderiam ter mais sensibilidade por aquilo que são os vossos relatos para fazer esta abordagem, digamos assim. E também por aquilo que têm visto, não é? Ou seja, isto acaba por ser um relato de vários dos vossos associados relativamente ao transporte de animais vivos. Qual tem sido o papel de fiscalização da Direção-Geral da Alimentação Veterinária que deveria garantir que os relatos que vocês nos trouxeram aqui não existissem e não tivessem tido lugar e vindo ao nosso encontro? Entretanto, perguntava também isto porque existem outros portos internacionais que se têm, não os portos tanto, mas ativistas a nível internacional que têm trabalhado no sentido de ou garantia do bem-estar animal ou então mesmo de paragem do transporte de animais vivos, não havendo condições para o fazer, e falo aqui do Porto de Santos, foram ativistas em Santos que conseguiram fazer esta alteração. Perguntava se vocês têm relação, e eu sei que o vosso sindicato tem relação internacional, se acabam por conseguir perceber se existem mais movimentações a nível internacional por parte dos estivadores que acompanhem o vosso manifesto e esta vossa preocupação. Por fim, e porque nos preocupa também as condições dos barcos e sabemos que existe um cadastro, mas este cadastro, mais uma vez, também não é transparente, ou seja, não é algo que está publicitado. Se vos parece que faria sentido, até a nível da União Europeia, porque muitos destes barcos não estão registados em Portugal, se vos faria sentido que houvesse um registro destes barcos de forma a que eles tivessem um género de um cadastro para aqueles que não trabalham dentro das condições da União Europeia de bem-estar animal, de garantia do bem-estar animal. Pronto, e agradeço mais uma vez. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar os representantes do sindicato aqui presentes, agradecer a vossa vinda aqui, dizer que eu confesso que não fui fazer o trabalho de casa e não vi completamente o que era a atividade do sindicato, mas pensava que tinham, fiquei surpresa quando percebi que não tinham, e não sei se percebi bem, nenhuma atividade no próprio transporte dos animais e, portanto, achava que vinham cá transmitir a vossa experiência nesta matéria e que isso pudesse ser um contributo para melhorar aqui as condições, aquilo que se, de acordo com aquilo que é a pretensão dos peticionários. Dizer que, pronto, mas de qualquer forma, no que respeita a nossa posição relativamente a algumas opiniões que aqui transmitiram, dizer que o CDS entende que esta, para nós, de facto, o ideal seria que o transporte fosse em carcaças, mas isto, nós vivemos num mercado global o que é facto é que não havia procura de carcaças, de carne em carcaça, e que isto foi um mercado, uma abertura de um mercado, precisamente pelo facto dos animais irem vivos por questões religiosas, ou seja, nós não podemos obrigar estes estes mercados de destino a comprarem a carne. Eles compram os animais vivos e isto foi uma janela de oportunidade que aconteceu a Portugal e que Portugal, na nossa perspectiva, bem explorou. Não quero dizer com isto que tudo esteja bem e que aquilo que corre menos bem não deva ser melhorado. E, portanto, a nossa posição e daquilo que tivemos a oportunidade de ouvir, quer da PATAV, que são os peticionários, quer tivemos também a oportunidade de transmitir ao representante da Ordem dos Médicos Veterinários aqui presente, na troca de impressões que tivemos, como é óbvio, na nossa perspectiva deve haver uma maior fiscalização. Aliás, o CDS dirigiu já em junho do ano passado uma pergunta ao Governo nesse sentido, ou seja, o aumento da atividade, e portanto, no fundo, o número de animais, o aumento da atividade nos portos resultante deste transporte de animais vivo, como é óbvio, carece de uma resposta da parte da administração a nível de fiscalização, porque o número de fiscais não pode ser o mesmo para zero animais ou para 60 mil por ano, e portanto, nessa matéria nós também defendemos que deve haver um reforço, e a resposta do Governo de facto não foi conclusiva, mas também naquilo que poderão eventualmente ser a melhoria das condições de transporte dos animais, diz respeito aos espaços, se bem que com muito cuidado, porque temos de ter. Portugal está inserido na União Europeia, portanto há regras comunitárias, nós temos de perceber as vantagens e os inconvenientes e até onde, quão longe se poderá ir naquilo que são regras adicionais de exigências, para além daquilo que são as exigências comunitárias, que possam eventualmente colocar os nossos produtores em situação de concorrência desleal ou de desvantagem competitiva perante outros parceiros. Se bem que é um facto que este tipo de atividade não ocorre noutros países e, portanto, poderá Portugal, não ocorre tanto, o espanhol, mas por exemplo, o representante da Ordem dos Médicos Profissionais aqui presente, aquilo, e isto era uma das coisas que eu queria dar nota às afirmações que o Sr. António Mariano aqui fez, de problemas com saúde pública que oferece pode ser um problema de saúde pública no destino, e aquilo que nos foi aqui relatado, que eu por acaso não conhecia, não sabia, não tinha conhecimento, é que precisamente no destino os animais portugueses são considerados como estando em muito bom estado, porque aquilo que os israelitas analisam são os pulmões dos ruminantes e que estão muito limpos, e portanto os portugueses são aqueles que oferecem ou que são considerados como muito satisfatórios, e portanto há uma apetência pelo transporte de animais, pela compra de animais em Portugal. O que contraria, não quer dizer que não haja casos pontuais de maus, de situações que correm pior, ou que não deveriam acontecer, mas contraria a ideia que às vezes, e que me pareceu que os senhores aqui passavam, de que tudo corre mal, pronto. E portanto eu gostaria de perceber se de facto, e é um facto que houve casos em que nomeadamente navios que foram, não sei se interditados, mas impedidos de circular, também na sequência da divulgação de uma ocorrência em 2016 de um navio que chegou a Israel com os animais em muito mau estado, o CDS colocou uma pergunta ao Governo, aliás, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta que se tratava de relações comerciais com outro Estado, e aquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nos respondeu foi que, na sequência dessa situação, tinha havido uma delegação israelita, nomeadamente do maior importador de Israel, às nossas instalações, portanto, a Portugal, e ver as nossas instalações, para perceber como é que as coisas corriam e no fundo fazer uma auditoria às condições de produção e de transporte dos animais, e o que é facto é que eles continuam a importar, e portanto certamente chegaram à conclusão que a generalidade das condições não eram más, e que aquilo que a nós nos foi transmitido é que aquilo teria sido uma situação pontual. Há dois navios que foram impossibilitados e portanto autuados e que não estavam a cumprir a legislação, e esses, e bem, portanto, não devem operar. Em suma, aquilo que eu gostaria de perceber da vossa parte é, de facto, o que é que, se os senhores são contra o transporte de animais vivos, e sim, porquê, sabendo nós que o ideal seria, de facto, ser em carcaça, mas que das duas uma, ou não se exporta, porque o facto de ser possível, ter sido tornado possível o transporte de animais vivos é que veio implementar, impulsionar esta atividade. Portanto, se são contra e porquê? O que é que, não sendo contra, o que é que entendem que objetivamente poderia ser diferente para que tudo melhorasse e não houvesse estas queixas e que, na vossa perspectiva, a legislação fosse cumprida? Não sei se não percebi se entendem que não é geralmente cumprida, ou o que é que acham que deveria ser mudado objetivamente para que os animais chegassem, na vossa perspectiva, em melhores condições ao destino e não houvesse este tipo de problemas. Desculpe, só uma mesmo. E uma das coisas, eu também tomei aqui uma nota, peço desculpa, Sr. Coordenador, porque o Sr. António Mariano estava a dizer que seria melhor exportar carne, havia condições para exportar carne refrigerada, em boas condições, para estas populações mais carenciadas. Não são populações carenciadas, são países em que há pessoas carenciadas e pessoas que não são carenciadas, mercado de todo o tipo de classes sociais e económicas, em que, por questões religiosas e culturais, consomem a carne criada e abatida numas determinadas condições. É essa a questão, a razão que leva a este transporte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora tomaria um bocadinho também a palavra enquanto representante do PAN, para além de relator. Dizer que tinha aqui algumas perguntas para vos fazer, mas elas foram todas respondidas com a leitura do vosso manifesto, que perguntaria quando é que o vão tornar público e se o podem deixar também aqui connosco, ou melhor, não o vão deixar connosco porque só o tornarão público na data em que entenderem, e gostaríamos de saber quando é que ele vai ser tornado público. E é de facto muito importante a vossa vinda à comissão, o vosso testemunho de quem diariamente vê, assiste e é confrontado com a manipulação dos animais. Ao contrário, por exemplo, do Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, que repete muitas vezes: eu já fui ao Porto de Setúbal e correu tudo bem. E, portanto, nós sabemos, Sines, mas se fosse em Setúbal correria bem também, de certeza absoluta. Porque é convidado pelos exportadores e pelos produtores, e quando entra dentro do Porto de Sines ou de Setúbal, entra com uma passadeira vermelha e tudo corre bem e não vai haver nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de manipulação menos correta por parte dos animais. E, portanto, aquelas pessoas que, como vocês, lidam diariamente e assistem diariamente à manipulação dos animais, são pessoas que, de facto, estão claramente e muito mais habilitadas para testemunharem aquilo que se passa no dia-a-dia, geralmente e correntemente, nestes portos. E de facto é aterrador aquilo que nós vemos nos vídeos e que é testemunhado por vós, que são comportamentos claros de incumprimento das leis mais básicas de proteção dos animais, como o facto da ausência de plataformas e de atirarem animais para o solo, em que os animais ficam em enorme sofrimento e agonia e têm que ser abatidos de imediato, como os senhores testemunharam, ou o gozo de algumas pessoas e de alguns manipuladores de animais, em que torturam constantemente os animais com choques elétricos consecutivos. Eu gostaria também de perceber era porque é que os estivadores não manipulam os animais. É porque não querem, é porque não lhes deixam, é porque convém aos exportadores e aos produtores serem outras pessoas a manipular os animais para ser mais rápido e para ser mais eficaz e, portanto, de alguma forma, vale um bocadinho de tudo e há, de alguma forma, dão-se esses incumprimentos das normas de proteção dos animais, porque se fosse feito de outra maneira e por outras pessoas, o carregamento seria com certeza muito mais lento e adequado às necessidades dos animais. E, portanto, esta era a pergunta que vos queria deixar: porque é que vocês não manipulam os animais, porque é que são outros a manipular os animais e quando é que tornarão público esse vosso manifesto? Obrigado.
Não vai ser, e vou esquecer-me de algumas questões que foram colocadas, e não tomei nota de quando o Sr. Deputado fez as primeiras colocou as primeiras questões, mas gostaria de dizer do que me lembro, não tenho tomado notas, dizer o seguinte. Esta também não é a nossa área, não é o nosso core business, falar de animais vivos e transporte de animais vivos, não é? Mas tentamos preparar-nos para quando falamos de um assunto, estarmos o mais informados possível. Não somos especialistas na matéria, falamos, lemos, consultamos a net, enfim, falamos com os nossos companheiros de Santos e, portanto, tentamos, quando vimos para aqui com uma posição destas, tentamos vir o mais bem preparados possível. E aquilo que referimos não foge a isso, podem ser afirmações duras para quem defende outro tipo de posicionamento, mas para nós são a constatação, não são sequer opiniões, atenção, são a constatação daquilo que nós verificamos. Independentemente de, já vou à questão de tocarmos ou não diretamente nos animais, mas a verdade é esta, nós estamos em todos, eu também já fui aos vários portos deste país e não morri. E já morreram muitos estivadores. Portanto, o que eu disse aqui é que já foram animais abatidos no porto, nos portos, por acidentes que muitas vezes são perfeitamente escusados pela forma como se manipula os animais. Isso é um facto. Aconteceu. Não digo que estão sempre a morrer, não digo que morrem nas viagens todas. Já morriam nas viagens que vinham dos Açores para aqui e portanto, isso acontecia. E portanto, só digo é que isto continua a acontecer e, em alguns casos, de forma perfeitamente gratuita, pela forma como este processo acontece. Queria também dizer que nós não temos propriamente opiniões em relação à religião, nem foi isso que eu exprimi aqui. O que eu disse é que, se é por questões religiosas, que determinadas... que a carne, que a proteína não pode chegar lá, enfim, porque tem que ter determinados rituais de abatimento, o que eu disse é que isso pode ser certificado, porque eu já vi carne certificada em alguns países à venda, em França e em outros países, enfim, podia ir por aí fora, em que a carne vem de outros países certificada porque foi abatida segundo aqueles rituais. Portanto, é só isso que eu disse, outros países podem fazer, nós também podemos fazer. Não somos nenhum país que não tenha essas condições. E não é uma opinião, são factos, acontece noutros países, pode acontecer em nós, connosco. Mas já agora a questão da oportunidade de negócio, enfim, não foi aqui referida sequer transversalmente. Eu gostaria de dizer o seguinte, oportunidade de negócio é muito, não é? Agora vou puxar a brasa à minha sardinha, à nossa sardinha. Eu não tenho nada contra o turismo em Lisboa, mas não quero que feche o Porto de Lisboa, por causa de fazer disto um bilhete postal. Ou seja, em nome do desenvolvimento ou das oportunidades de negócio não vale tudo. Eu acho que neste caso do transporte de animais não vale tudo. O transporte ou de exportação de carnes não vale tudo. E é isso, é essa a nossa preocupação e volto a dizer, e nós estamos em todos. Todos os dias estamos lá. Eu não estou, porque estou, enfim, os meus colegas estão mais na muralha, mas assistimos diariamente. Os estivadores, entidade impessoal, estão todos os dias a acompanhar estas situações. Concretamente, para isto também é genérico, talvez, e transversal, nós não tocamos, mas estamos em todas as operações, porque o coordenador do navio é um estivador, porque os trabalhadores que fornecem os fardos, alguma alimentação, enfim, aquele material auxiliar, digamos assim, que é necessário para o navio, para a viagem, é também esse carregamento é feito por nós. O que eu digo é que, neste caso em concreto, e ao contrário do que sempre aconteceu, nomeadamente em Lisboa, em que são os estivadores que fazem a movimentação, ou sempre fizeram, principalmente quando eles vinham assim, como eu digo, como se pode dizer agora, a granel, nos porões dos navios, neste caso vão para porões, ou vão para cobertas, navios, esse trabalho era feito pelos estivadores. Foi feito pelos estivadores. Neste caso, provavelmente por aquilo, agora também passava uma pergunta que o Sr. Deputado nos fez no final, talvez por uma questão de tornar a operação mais rápida, nós não tocamos nos animais. Num porto em concreto, enfim, isto levaria a uma discussão muito mais ampla, num porto em concreto que é o Porto de Setúbal, onde é mais difícil, digamos, que as leis deste país funcionem, porque leva-nos a um tema muito mais abrangente, porque no Porto de Setúbal existem 50 trabalhadores efetivos e 250 trabalhadores precários. E, como se deve imaginar, num cenário desses é muito fácil dar ordens que ninguém pode contrariar, porque senão não está lá amanhã. Portanto, é um porto muito mais complicado em termos de... Mas são trabalhadores precários, que alguns estão lá há 23 anos a trabalhar, a ganhar ao dia. Bom, portanto, é uma situação lateral, mas que também explica porque é que, eventualmente, em alguns portos, a situação é mais caótica em termos de cumprimento de todas as legislações. Eu agora fiz um pouco aqui o trajeto transversal e ia tentando responder, então, algumas coisas mais concretas ainda. A pergunta que me fez em concreto o Sr. Deputado do PS, peço desculpa que não escrevi o nome.
Pedro do Carmo.
Se vamos continuar a operar navios de animais vivos. Eu não disse que íamos deixar de operar. O que eu disse é que há trabalhadores, há estivadores que estão nessa disposição por objeção de consciência, não é uma questão religiosa, é uma questão de consciência do ser humano, não estarem disponíveis para irem para operações onde isto esteja a acontecer, e mesmo que eles não estejam a mexer nos animais, estão a ver isto acontecer. Eu disse que nós estamos, a partir disto, em condições de dizer que há alguns trabalhadores que podem recusar-se a fazer isso. O que nós dizemos também no outro parágrafo aqui do manifesto é que gostaríamos que quem tem o poder de legislar neste país, que são os senhores e é o governo, pudessem melhorar as regras do jogo e, no limite, se não houver solução, sim, peçam que esta forma de transporte dos animais continue a acontecer. Esta forma, porque há outras formas de fazer a exportação de animais. Bom, quanto às questões, essa é a pergunta que sim, nós não dizemos aqui que vamos deixar, não percebo a pergunta, mas nós não dizemos que vamos deixar de operar, porque se quiséssemos deixar de operar, fazíamos um pré-aviso greve e não operávamos mais, tão simples como isso, a não ser que nos impusessem serviços mínimos para fazer isto. Quanto às suas perguntas, temos conhecimento, sim, uma parte cada vez maior do transporte marítimo de cargas, em termos de percentagens, é cada vez maior, efetivamente, em termos da capacidade dos navios, em termos da capacidade dos próprios terminais para terem essa armazenagem específica, cada vez mais é a percentagem de contentores frigoríficos ou refrigerados, portanto, para congelação ou refrigeramento só, de cargas, seja ao nível das frutas, vegetais, enfim, tudo o que seja, muitos produtos alimentares que, digamos, globalmente circulam pelo mundo, como nós sabemos, do que nós comemos todos os dias à nossa mesa, muita da fruta não é também produzida cá, por exemplo, muita da carne, muito do peixe, enfim. E, portanto, cada vez é maior essa capacidade dos navios em o fazer, e por via marítima isso é claríssimo. As dificuldades de entrar no porto, sim, os portos têm um código ISPS de proteção, enfim. E daí talvez ser difícil até os próprios deputados constatarem estas situações, não é? Estas situações de improviso, chegarem lá e terem acesso imediato, porque mostrarem que são deputados deste país, não é? Deviam tê-lo, não é? Deviam ter acesso a qualquer lugar, não é? Mas eu, como já vi também, inspectores do ACT não poderem entrar num porto porque nós estávamos em greve e eles queriam ir constatar a situação e no Porto de Leixões impedir o seu acesso. Portanto, eu já vejo tudo neste país. Portanto, as autoridades até daquela própria área, os seus deputados são de todas as áreas, portanto, eu acho que deviam ter esse livre acesso a qualquer ponto do país. Mas pronto, como parece que tem que ir com um anúncio prévio e autorização prévia do CEF e de outras entidades oficiais, que são oficiais, e privadas, porque o privado também pode impedir o acesso. Portanto, é assim, nós não temos dificuldade, nós entramos todos os dias, e estamos lá todos os dias, só que, enfim, depois também não nos deixam tirar fotografias, não é? Senão somos despedidos. Os estivadores tirarem fotografia dentro de um terminal, se vier a provar quem é que atirou, sobre uma situação destas, que algumas estão bem retratadas, o perigo que corre é ser despedido. Pelo que eu sei, até alguns marítimos já foram despedidos por denunciar as situações a bordo, mas pronto, isso eu não sei diretamente. Porquê é que não são os estivadores a fazer o carregamento dos animais? Pois isso já respondi aqui de uma forma transversal, não... deviam ser. A verdade é que deviam ser. Pode não agradar muito aos estivadores, não é? Dos trabalhos mais agradáveis, não é? Se houver o mínimo de higiene, enfim, também se faz. Mas nunca há uma higiene total a carregar animais. Mas a verdade é que não é. E não é por estas razões, porque é preferível utilizar outra mão de obra, coloca-se menos estivadores e o serviço faz-se mais depressa com estes métodos, digamos, de choques elétricos e outras formas de fazer trabalhos. Enfim, que eu não sei o que lhes chamo. Bem, quanto a esta pergunta específica, qual o papel da direção de veterinário, sobre isto não posso, não tenho elementos, não sei, não posso dizer que os técnicos estão lá sempre ou que deixam de estar, tenho algumas queixas ou algumas afirmações de que não estarão lá sempre, mas eu não tenho provas sobre isso, quer dizer, não sou eles que também têm em causa neste processo, acho eu, eu não tenho elementos sobre isto, estão lá, não sei. Não posso comprovar, nem estou cá para isso, dizer se um inspector de veterinário acompanha-se sempre ou não. Não tenho essa informação. Pronto, eu sei realmente que essa informação temos que ativistas em Santos e os próprios estivadores de Santos durante alguns anos recusaram fazer este transporte. Não sei exatamente na atualidade como é que as coisas se passam, mas sim, às vezes tomam-se posições coletivas em relação a determinadas situações. Quanto à questão que coloca do cadastro, pois eu não sei como é que as coisas se passam. O cadastro era necessário em muitos aspectos, até porque há navios bastante mais perigosos que outros, e esta questão do cadastro dos navios era importante, o acompanhamento, o registro dos acidentes, o que é que provoca os acidentes, e neste caso que estamos a falar, se eles têm ou não condições para transportar animais. Eles têm, não são perfeitas nem se calhar suficientes, não é? Porque quando nós estamos ali a ver os animais encostados uns aos outros para fazerem viagens de 6 dias, se tudo correr bem, se não houver temporal no Mediterrâneo, bom, é evidente que não vão ser transportados em condições. Vão ser transportados num ambiente que não é próprio, não é saudável, não é claramente o adequado para o transporte de animais. Não só pela densidade, como pelo que nós vimos também da falta de limpeza, da forma como eles acabam por estar. Nós não vamos na viagem, não posso dizer que os estivadores acompanham a viagem, mas os estivadores também têm muitos testemunhos da parte das tripulações com quem contactam diariamente. Sobre isso. Bem, já respondi aqui algumas coisas, como disse muito bem, algumas perguntas iam ser feitas por mais do que um senhor deputado ou senhora deputada. Que a intervenção na operação já expliquei. Falou da opinião, não é uma questão da opinião que estamos aqui a ter, estamos a tentar basear basicamente em factos. Temos opiniões, enfim, podemos dá-las, também nos pedem, mas a questão da oportunidade de exportar de animais vivos é aquilo que eu já tinha falado, da oportunidade de negócio, não queremos colocar em causa bons negócios. Agora, volto a dizer, dito de outra forma, nós também não fazemos o envio de prisioneiros para países que aplicam pena de morte, não é? Aqui é um pouco o mesmo, nós exportamos animais, mas temos que saber em que condições é que eles viajam. Eu não sei se era assim tão difícil, por exemplo, se querem alguma opinião, legislar no sentido de a viagem destes animais ser monitorizada. Quer dizer, eu outro dia fiz uma reunião de direção entre São Paulo e Lisboa. Porque é que não se põe uma câmara a acompanhar o transporte dos animais, para ver como é que eles vivem ou sobrevivem enquanto passam o Mediterrâneo. Não, isto para o Estado português, de saber que as coisas estão a ser bem feitas, há formas de ver e constatar que aquilo que nós estamos aqui a dizer e que se passa, se passará sempre ou não, ou se passará algumas vezes, ou se passará num dos navios e não se passa noutros. Há formas de verificar. Com todos os israelitas dizerem que os nossos animais têm os melhores pulmões, eu também não disse que eles ficavam com os pulmões arruinados da viagem. Agora, imagino que faça este excelente ar que se respira em Portugal, ar atmosférico. Enfim, aqui, tendo nós os ventos todos a vir do lado do Atlântico, naturalmente, que é onde temos os melhores pulmões dos animais e dos habitantes, não é? porque pela Europa fora vão levando com as poluições dos outros países todos, não é? Portanto, é natural. Não, mas é o ar que respiramos, é disso que se fazem os pulmões, não é? Já que não estamos a pensar que os animais fumam. Se somos contra o transporte de animais vivos, sim, como princípio, não somos contra no aspecto de dizer que não fazemos mais, quer dizer, não foi isso que serve, nem isso diz o manifesto. Dizemos é que não somos legisladores, não fazemos leis também. Dizemos é que as condições devem ser melhoradas, se não houver condições que se acabe com isto, porque da forma como está a ser feito não é realmente aceitável. É o que podia melhorar, enfim, poderemos fazer algumas sugestões, mas não, enfim, não viemos preparar o que é que deveria melhorar, enfim, todos os aspectos daquilo que nós vimos, todos os aspectos, quer dizer, desde o transporte da produção até ao navio, desde o carregamento do navio, desde as condições de transporte, tudo mais, quer dizer, e volto a dizer, enfim, todos aqui sabem à volta da mesa que há formas muito mais eficientes e com muito mais valias para o país do que propriamente exportar animais vivos. Agora vou dar só uma opinião em relação aos animais vivos. Esta é a mesma opinião. Eu não sei se tem muito interesse para o país exportar. Nós temos algumas espécies que são autóctones e são excelentes. Para quem gosta de carne, pronto, tenho que fazer esse parênteses. Mas que estarmos a exportá-los não parece ser o melhor caminho. Acho que o melhor caminho seria, como fazemos no Cavalo de Altair e outros, termos aqui alguma contenção na saída das nossas qualidades também de animais. E quanto às pessoas carenciadas, talvez o manifesto tem que ser corrigido. Eu não quero dizer, nós não queremos dizer pessoas carenciadas. Carenciadas em termos de terem possibilidade de terem a produção destes animais na sua terra. Porque são terrenos muito mais complicados para terem a produção, terem as pastagens que nós temos, as condições que nós temos eventualmente para os criar, como temos no Alentejo e temos nos Açores. Era mais esse carenciado, mas se calhar está mal escrito. Quando vamos tornar público o manifesto, agora depois de termos dito aqui, é uma questão que passou para a direção decidir, estamos aqui dois e o Presidente da Mesa, não vamos decidir aqui. Não estava, e pronto, ainda tinha, como eu disse, alguns ajustamentos a fazer, algumas notas que ainda aqui tenho tomadas, mas poderemos, com certeza, a breve prazo, enviá-lo. Eu, de qualquer maneira, poderei enviar para aqui particularmente o que li e depois decidirmos o que é que vamos fazer em termos formais para a opinião pública, não é? Para as órgãos de comunicação social. Penso que é isto. Acho que corri tudo.
Muito obrigado.
Devo-me ter esquecido alguma coisa, mas pronto.
Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa vinda à comissão. Dou por fim, então, desta audição ao vosso sindicato. Boa tarde, obrigado.